Gabriela FM, é ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longa alcance, e aonde estiver vai até você, em casa, no carro, internet e a todo instante. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longa alcance, e aonde estiver vai até você, em casa, no carro, internet e a todo instante. Gabriela FM, eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi, toca pra mim. Vem cravo e canela, ligou, pediu, tocou. Vem com o estúdio ao vivo e faça sua cabeça. Ligou, pediu, tocou. Vem pro estúdio ao vivo e faça sua cabeça. Eu tô na Gabriela, Gabriela Fiel. Toca pra mim, toca pra mim. Mas eu tô na Gabriela, Gabriela Fiel. Toca pra mim, toca pra mim. Conexão à tarde, o esporte que chegou. Turma da madrugada e vem com nove sons.
Eita, coisa boa.
Turma da madrugada e vem com nove sons. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, mas toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Sintonize na melhor, Gabriela FM 102,9. É ela que faz a sua trilha sonora.
Está no ar o Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece na nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo. Você fica sabendo aqui na Gabriela FM. Apresentação: Kátia Gomes e Suzy Luz. Reportagens de Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 8 de julho, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde ou um pouquinho mais, caso necessite. Porque o importante é deixar você bem informado, caro ouvinte. Desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo a Suzy Luz. Boa tarde para você, Suzy. Nossos ouvintes vão poder participar aqui hoje?
Boa tarde, Kátia. Boa tarde a você, ouvinte da Gabi. Que bom saber que você está aqui na 102,9, viu? Seja bem-vinda. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. E você pode fazer uso desse canal, claro, através do WhatsApp da Gabi. É o 98829-1029. Lembrando que em nosso WhatsApp você envia sua mensagem de texto. Ou daqui a pouquinho a gente libera a sua participação e você liga e fala conosco ao vivo. 3675-2000. Uma ótima tarde a todos. Um abraço especial ao Coutinho Neto. Coutinho volta hoje. Eu tô ansiosa aí pro retorno do Coutinho Neto.
Ainda não, Suzy. A garganta dele precisa ficar zero bala, né?
Olha, Coutinho, você passa muito gargarejo, viu? Muito gargarejo mesmo, que a gente tá com saudade de você. Muitos dos nossos ouvintes estão com saudade do Coutinho Neto. Eu envio, né, a minha sogra avó. Manda um abraço e melhoras aí pra você, Coutinho. É a dona Júlia, lá da Princesa Isabel. Melhoras pro Coutinho Neto. Também pra Carmen. Um abraço pra você, Coutinho. E saudades, tá?
Pois é, então Coutinho, assim que tiver 100%, ele volta ao ar, né, fazendo as entradas dele ao vivo por telefone. Beijo pra você, Coutinho, melhoras pra você e pra Carmen, tá? A gente vai segurando a onda aqui, viu? Inclusive, Coutinho, você que sempre traz informações do setor policial, já vou adiantar aqui, que vamos ter uma entrevista hoje com o Eustácio, tá? O presidente do Sindipoc, que é o sindicato que representa aí a categoria, né, da Polícia Civil, vai falar sobre paralisação aí da categoria. Vocês vão entender direitinho que o Eustácio vai trazer as informações e explicar o porquê. O que, que eles reivindicam, né? O Eustácio vai explicar. Bem, gente, o Jornal do Meio-Dia de 8 de julho está no ar e é um oferecimento da rede UniFTC. Liberte-se para o novo e transfira a sua graduação, é isso mesmo, é, para a rede UniFTC. Liberte-se para o novo e transfira sua graduação para a rede UniFTC. Bem, a partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Bahia tem 3.675 casos novos, né, de coronavírus e 48 óbitos pela Covid nas últimas 24 horas. A situação de todo o estado, né, em números de curados também, o número total de infectados desde o início da pandemia, vamos falar ainda hoje.
No Jornal Correio da Bahia, Bahia supera 90 mil infectados com 2.216 mortos. É o que informa a CESAB.
Tá aí, né? Já adiantou aí, já jantamos nessa manchete que a Bahia já supera mais de 90 mil infectados, né? Mas isso é desde o início da pandemia, viu, gente? Desse número, o número de curados é alto e a gente vai falar sobre isso ainda hoje. Jornal Tribuna da Bahia, médico do INSS na Bahia cobrava até R$ 3.500 para afastar pessoas do trabalho por 6 meses. Ontem falamos aqui, né, ou foi anteontem, acho que foi ontem, sobre a operação que estava rolando na Bahia em relação a falcatruas, digamos assim, né, na Previdência. E está aí um dos resultados, né, esse médico que trabalhava no INSS como perito aqui na Bahia cobrava esse valor de até R$ 3.500 para afastar a pessoa do trabalho 6 meses. Ou seja, a pessoa molhava a mão, né, o chamado popular, e molhava a mão desse médico, que dava o jeitinho lá de deixar tudo ok conforme a pessoa queria. É um negócio complicado, né, minha gente? Tudo isso é considerado corrupção, né? E as coisas têm que ser dentro da legalidade. Já tem gente que tem problemas sérios, vai pro INSS, chega lá, não consegue se encostar, né? Tem toda uma dificuldade, pelo amor de Deus.
No jornal O Dia, Brasil registra 1.312 mortes em 24 horas. Total de óbitos vai a 66.868.
Aí a gente já aproveita aqui e dá uma passada no placar da vida aí do Ministério da Saúde, né? Vamos ver como é que está aqui o número de recuperados, segundo os dados de... Cadê? De ontem, minha gente? Não estou localizando aqui, mas o último, né, já dizia que são mais de 900 mil recuperados, mas... Segundo o próprio Ministério e uma empresa de pesquisa, que está pesquisando em todo o mundo, em todos os países, número de recuperados, o Brasil já passa aí de 1 milhão de recuperados, o que é bom, né? Mas precisamos cada vez mais zerar, né, essa lista de infectados, não deixar aumentar, o que ainda preocupa em diversos municípios brasileiros que vem aumentando o número de infectados. Vamos de jornal Folha de São Paulo. Emissoras de TV afastam equipes que se aproximaram de Bolsonaro para anúncio de teste. Porque ontem, quando o Bolsonaro, né, o presidente, anunciou que está realmente infectado com a Covid-19, né, alguns jornalistas aí dessas TVs entrevistaram ele ao vivo. Eu estava observando o vídeo, né? Eles não estavam tão distantes, né? Estavam razoavelmente perto. Com o braço esticado, com o microfone para o Bolsonaro falar. E aí as TVs resolveram afastar essas equipes. Quando, nesse caso, afastar, gente, eles vão ficar em isolamento, por enquanto, né, na quarentena, aí, aguardando, obviamente devem fazer teste, né, daqui a alguns dias. Enfim, cada emissora tem uma forma aí, né, de agir em relação a essas questões.
No jornal Estado de São Paulo, 13 ministros fazem teste após diagnóstico positivo de Bolsonaro para a Covid-19.
Então, né, aí eu fui pesquisar aqui, a Secretaria-Geral da Presidência da República informou ontem ainda, por meio de nota, que 108 servidores da presidência foram diagnosticados com Covid-19. O número, gente, representa 3,8% dos quase 3.400 funcionários que atuam lá no Planalto, né? A maior parte desses trabalhadores que atua no Planalto, no Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo Federal, ou seja, onde fica o presidente Bolsonaro. Vamos de jornal Correio Brasiliense. Pazuello deu excelente contribuição, mas não ficará para sempre. É o que diz o Bolsonaro, né? O Pazuello que está aí à frente da pasta da saúde.
No jornal Valor Econômico, Maia defende fim da taxa de juros do cartão de crédito e cheque especial.
Olha, aleluia, né? Vamos de jornal Estado de Minas. Governo de Minas sinaliza protocolo de lockdown nos próximos dias.
O jornal Diário do Nordeste traz a seguinte manchete: filha reencontra mãe 38 anos depois de ter sido sequestrada pelo pai no Ceará.
Olha só, gente, que maravilha, né? Ela poder ter encontrado a mãe dela, né? Mãe é a melhor coisa do mundo. E por fim, jornal Zero Hora, transmissão do coronavírus volta a acelerar e número de infectados no Brasil pode ser o dobro, diz Imperial College, né? Tá aí o que diz a Imperial College e o que traz o jornal Zero Hora na manchete. Bem, essas são as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país e a partir de agora vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. São 12 horas e 12 minutos. Coutinho tá atento, né, Coutinho? Jornal do Meio Dia. Obrigada aí, viu, pelos boletins aqui que você jogou no grupo. Obrigada mesmo. Ajuda bastante, tá? Bem, minha gente, hoje ainda vamos ter aqui uma entrevista com Eustácio, presidente do Sindipoc, que é o sindicato que representa a categoria aí, né, da Polícia Civil. Vamos falar, ele vai explicar aí o porquê dessa paralisação da categoria, quanto tempo, 24 horas ou mais? O que eles reivindicam? O Estácio é quem vai trazer aqui para nós, ao vivo, por telefone, já já, essa entrevista. E no nosso noticiário regional, a gente começa aqui trazendo informações. Obviamente, a gente traz todos os dias os boletins, né, e a gente começa aqui por Ilhéus. O número de óbitos pela Covid-19 em Ilhéus sobe para 71 e já são mais de 1.700 infectados. Então, Ilhéus confirmou no boletim que saiu ontem à noite mais duas mortes causadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. O município aqui no sul da Bahia registra um total de 71 óbitos desde o começo da pandemia da Covid-19. A Secretaria de Saúde de Ilhéus não divulga os detalhes sobre os pacientes que não resistiram aí a essa doença. Ilhéus já contabiliza 10.954 casos de novo coronavírus notificados, sendo que 8.367 foram descartados e 1.765 confirmados por meio de exames feitos no Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia, que é o LACEN. Há ainda 492 casos ativos, tá? 492 casos ativos. É alto. De pessoas aí, então, que estão se recuperando da doença, né? Ainda não estão curadas. Hoje, em Ilhéus, existem 329 pessoas que apresentaram os sintomas da doença, aguardando o resultado do exame, e outras 204 sendo monitoradas pela vigilância epidemiológica. Até o início da noite de ontem, 49 pacientes estavam internados em leitos de UTI. Existiam apenas 6 leitos disponíveis, o número de curados da doença soma 1.172. E aí eu volto lá no boletim de Ilhéus, né? Repetindo, 1.735 casos confirmados do início da pandemia até hoje, casos curados 1.172, um número bom, porém ainda existem 492 casos ativos. As pessoas precisam se curar. 49 pessoas em leitos exclusivos de UTI para Covid e 71 óbitos. Agora mudou, né? Ao mesmo tempo que fala que Ilhéus tem 55 leitos de UTI, exclusivo para Covid, volta atrás e diz que tem 50. Aí agora está de novo aqui, dizendo que Ilhéus tem 55 leitos exclusivos de UTI para Covid-19 e desses 55, 49 leitos estão ocupados. Ou seja, são 6 leitos vagos. É isso mesmo? São 55 leitos? Porque ao mesmo tempo, um dia antes vem 50, no outro dia vem 55. Eu gostaria que a Secretaria de Saúde aí do município de Ilhéus, né, enviasse uma nota deixando claro isso, né? Desde quando oficialmente passou a ser 55 leitos exclusivos de UTI em Ilhéus, né? É bom deixar claro para informar aí para a população, tá certo? Olha, nós vamos agora para Itabuna, porque Itabuna tem 0 leito de UTI vago, tá? para paciente Covid-19 e já são mais de 3 mil casos da doença, não é isso, Suzy?
Pois é, a Secretaria de Saúde de Itabuna informou na noite de ontem que todos os 22 leitos exclusivos para infectados pelo novo coronavírus em estado grave estão ocupados no município. As 22 vagas em leitos de unidade de terapia intensiva, incluindo as 3 no Hospital Manuel Novaes para pacientes pediátricos, estão ocupadas. Itabuna tem 49 clínicos ocupados e outros 29 disponíveis, incluindo os pediátricos. A situação deve ser aliviada hoje, quando mais 10 leitos de UTI devem entrar em funcionamento no hospital de base. O número de leitos clínicos aumentará para 62. Os respiradores para a montagem dos leitos de UTI foram enviados pelo Ministério da Saúde. O município registrou nesta terça-feira, dia 7, 3.063 infectados pela Covid-19 e 79 mortes, sendo que 13 ocorreram em domicílio. Itabuna contabiliza 11.734 casos notificados do novo coronavírus, com 8.180 casos descartados. Itabuna tem ainda 365 pessoas com sintomas da doença aguardando o resultado de exame e outras 310 pessoas esperando a coleta de material para a realização do procedimento. Hoje são 1.283 pessoas curadas da Covid-19 no município de Itabuna.
Tá aí, né, gente, a situação em Itabuna, o que informa o boletim epidemiológico. 3.063 casos confirmados desde o início da pandemia. Desse total, 1.283 pessoas estão curadas, tá? Mas ainda o número de casos ativos é alto, 1.701. Né? Graças a Deus vão aumentar o número de leitos lá. Mas quando a gente fala isso, não quer dizer que as pessoas têm que ficar tranquilas. Ai, tem vaga no hospital. Não, gente. As pessoas têm que se precaver cada vez mais para não pegar a Covid-19. Tem que se cuidar para não pegar, não passar, não transmitir, tá? Vamos nos unir aí para combater mesmo esse Covid-19. Quem está lá nos hospitais, na linha de frente, né, fazendo de tudo para cuidar das pessoas, acabam se infectando também e acabam morrendo. Isso é muito triste. Então, vamos juntos, cada um fazendo aí a sua parte, tá certo? Olha, ainda falando de Itabuna, né, o comércio de lá vai ser reaberto, tá? O prefeito Fernando Gomes confirmou na noite de ontem que o comércio de Itabuna será reaberto amanhã, quinta-feira, como tinha anunciado na semana passada. Então, de acordo com o prefeito, a manutenção dos estabelecimentos abertos dependerá do comportamento dos lojistas, que precisarão seguir uma série de medidas para tentar evitar a contaminação comunitária pelo novo coronavírus. O Fernando Gomes adiantou que as normas para a reabertura do comércio local serão duras. Segundo ele, caso as medidas que ainda serão publicadas no Diário Oficial do município não sejam seguidas pelos empresários, as lojas serão novamente fechadas. E disse: Espero que os comerciantes cumpram o decreto que estamos fazendo para que o povo tenha tranquilidade e possa voltar à sua vida normal, disse em vídeo gravado na noite de ontem, né? E aí o prefeito informou ainda que, numa tentativa de evitar aglomerações no centro da cidade, ônibus do transporte coletivo não voltam a funcionar nesse primeiro momento. O comércio de Itabuna está fechado desde março, quando foram confirmados os primeiros casos do novo coronavírus no município, que, por causa da crise gerada pela pandemia, perdeu dezenas de empresas, né? Infelizmente, aumentou lá o número de desempregados, né? Há quem diga que são mais de 30 lojas fechadas no comércio, fecharam as portas, não vão reabrir, mais de 2 mil demitidos. Isso é muito triste, né? Então, se vai reabrir, né, e os empresários têm que seguir aí essa série de medidas para tentar evitar a contaminação, né, minha gente, comunitária pelo novo coronavírus, que façam a sua parte, que cada um faça mesmo. Não só o lojista, mas o funcionário. E você que vai até o centro, que vai até a loja para comprar, tenha sensatez também. Se não é o seu momento de entrar na loja, se estiver limitando aí a entrada, aguarde a sua vez, porque eu já vi na cidade, tá? Gente, sem noção, querendo cortar fila. Ah, eu tô com pressa, mas não é assim, não é um momento de pressa. Aguarde, viu? Aguarde que chega a sua vez, tá certo? É isso aí, tem que ter sensatez, viu, minha gente? Ó, gente sem noção só atrapalha as coisas, tá? Agora vamos de boa notícia, Suzy, porque vem lá de Itabuna também, tá? Graças a Deus, mais uma pessoa vence a Covid-19, o médico deixou a UTI do hospital Calixto Midler em Itabuna, né? E graças a Deus já está em casa, não é isso?
Pois é, gente, a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna registrou nas últimas horas mais 5 altas de pacientes positivados para a Covid-19, dentre elas a de 2 profissionais da saúde, a do médico oftalmologista, o José Fabiano de Freitas Teles, de 44 anos. Ele deixou o Hospital Calixto Midler na tarde de terça-feira, né, de ontem. O profissional ficou 24 dias internado na unidade de terapia intensiva, a UTI do Covid do hospital. De acordo com a esposa do médico, o maior desejo dele nesse período em que esteve internado era reencontrar os seus 2 filhos. As crianças ficaram em casa ansiosas pelo momento de reverem o pai, que é torcedor do Flamengo. O José Fabiano não negou a vontade de assistir pela TV o time do coração jogar novamente. A paixão pelo atual campeão da Taça Libertadores na América e vice-campeão mundial de futebol fez com que o médico deixasse a UTI vestido com a camiseta do time. Ele ficou muito feliz ao saber que o time do coração está em mais uma final de campeonato. O rubro-negro carioca vai disputar o título contra o Fluminense. E atendendo a outros pedidos do paciente, um jaleco que utiliza nos seus atendimentos foi entregue pelo médico intensivista, o Eric Júnior, né, que acompanhou de perto sua evolução e também celebra mais essa etapa vencida pelo médico. Morador de Itabuna, o José Fabiano vai continuar o tratamento em isolamento domiciliar até que seja liberado pela Vigilância Epidemiológica do município. A outra alta médica registrada foi da enfermeira Rita de Cássia Rocha de Moraes, que estava internada 9 dias na enfermaria Covid-19.
Pois é, né? Graças a Deus aí, o José Fabiano de Freitas Teles venceu a Covid-19. E aí ele me fez lembrar o Nel Bastos, que também, desde que saiu da UTI, né, só falava nisso, eu quero saber do meu Flamengo. E era tanta informação de futebol que parecia, né, a sobrinha dele disse, que parecia que Nel estava pronto para apresentar o Gabriela Esportiva naquele dia, né? Mas o flamenguista é isso, apaixonado pelo time, e independente de qualquer informação que o paciente queira saber, o importante é que ele está bem, né? Está evoluindo, graças a Deus. Assim como o Nel Bastos, o José Fabiano de Freitas Teles, que inclusive é oftalmologista, né? Médico oftalmologista, venceu a Covid-19. A enfermeira Rita de Cássia Rocha também venceu a Covid-19. E que Deus abençoe a todos, tá? Que estão internados aí, que dê a chance a cada um de também vencer essa doença tão, tão triste, né, minha gente? É isso aí, a gente deseja melhoras aí para todos vocês, em qualquer lugar desse país ou no mundo que esteja enfrentando essa doença. Melhoras, tá certo? Deus está com cada um de vocês. Tenham sempre fé. 12 horas e 23 minutos, vamos dar uma passadinha no boletim epidemiológico do município de Uruçuca, que também saiu ontem à noite, né, às 7 horas, e informa que desde o início da pandemia, são 327 casos confirmados e desse total, 227 pessoas estão curadas. E lá, o número de óbitos se manteve em 15, tá? Vou divulgar aqui também o boletim de Maraú, que chega aqui para nós. O boletim epidemiológico de Maraú, que saiu ontem à noite também. São 44 casos confirmados. Desses 44, 27 pessoas estão recuperadas e ainda existem 15 casos ativos. Lá em Maraú foi registrado aí 2 óbitos, tá? Vamos para Camamu, que é pertinho ali de Maraú, né? São 293 casos confirmados em Camamu. Desse valor aí, desse total, perdão, de 293, nós temos lá em Camamu 44 pessoas recuperadas, tá? E registraram em 5 óbitos. Então, precisa melhorar lá e aumentar o número de curados em Camamu. Vamos dar uma passadinha em Itapetinga. 470 casos confirmados, 117 curados, tá? 338 casos ativos. Também precisa melhorar aí o número de curados. Infelizmente, Itapetinga registra 15 óbitos. Já em Piauí, gente, são 824 casos confirmados, tá? Desse número, 642 estão recuperados, né? Número bom aí. E ainda, infelizmente, lá registraram 8 óbitos, tá? Então, ainda tem algumas pessoas ainda que precisam se recuperar lá em Ipiaú. Vamos dar uma passadinha por Jequié, casos confirmados 1.235, casos recuperados 715, e lá em Piauí registraram 30 ou 36 óbitos. Está meio ruim aqui a imagem, tá? Mais de 30 óbitos, na casa dos 30 óbitos em Jequié, infelizmente. Em Una, vamos para Una, voltando aqui para o sul da Bahia, são 62 casos confirmados, 15 pessoas estão curadas, infelizmente registra um óbito, tá? Em Una. Inclusive, a prefeitura de Una divulgou que vai distribuir ivermectina, né, para a população. É, acho que para fazer o tratamento profilático, né? Algo desse tipo que já tem muito médico aí indicando. Daqui a pouco eu vou até tentar trazer um pouco mais de informação sobre isso para vocês, tá? É, vamos dar uma passadinha. Onde, minha gente? Que cidade é essa aqui? Olha, Medeiros Neto. Onde eu nasci, viu? Eu nasci lá, Medeiros Neto. Que é perto de Teixeira de Freitas. São 147 casos confirmados em Medeiros Neto. Infelizmente, 2 óbitos. E dos 147 casos confirmados, já são 103 pessoas recuperadas, né? Então, um número aí expressivo de pessoas recuperadas em Medeiros Neto. E lá em Teixeira de Freitas, minha querida cidade, são 1.627 casos confirmados. 1.627 casos confirmados. Desse total, já são 1.377 recuperados. Casos ativos, 221. Né, infelizmente, registra-se 29 óbitos em Teixeira de Freitas. Né, então, todos esses municípios que enviam aqui, vai chegando esses boletins, a gente vai divulgando, sim, para deixar você bem informado, tá? É importante, né, o nosso ouvinte ficar atento aí, porque às vezes a pessoa está aqui, resolve sair daqui de Itabuna, Ilhéus, e vai para alguma outra cidade dessa que a gente traz o boletim. É importante você saber como é que estão os números, né, do coronavírus nesses municípios. Aqui, peguei aqui a informação para vocês, em relação a Una, né, que a prefeitura divulgou essa informação de distribuição de ivermectina. Então, a prefeitura de Una decidiu adotar um protocolo com medicamento ivermectina, um antiparasitário, que, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, é usado para tratar lombrigas e piolhos para prevenir o novo coronavírus. Perdão, viu, gente, eu tenho que falar esses nomes no horário do almoço, tá? Então, a prefeitura não divulgou o quanto investiu na compra das doses que serão distribuídas seguindo o protocolo municipal adotado no tratamento precoce da Covid-19. O prefeito Tiago Bichner, né, fez uma live ao lado do médico clínico intensivista e responsável pelo protocolo, Dr. Emerson Rodrigues, que explicou sobre o protocolo. Segundo o prefeito e o médico, o protocolo é preventivo para evitar os efeitos graves do coronavírus. A medicação não tem comprovação científica que proteja contra a Covid-19. Está aqui no blog Político Sul da Bahia a informação que a prefeitura de Una vai distribuir a ivermectina para prevenir o coronavírus. Já conversei com muitos médicos que disseram que pode tomar, né, como profilático, porque tem médico aí já divulgando que quem pega, né, não fica mal, porque a ivermectina já ajuda a combater. Só que eu não sou médico, eu não posso confirmar nem posso dizer use de forma alguma. Estou trazendo apenas aqui a informação em relação ao município de Una, que está adotando esse protocolo, assim como diversos municípios brasileiros que já estão distribuindo para a população a ivermectina, né? E aí, claro, você procure um médico para saber se você pode tomar ou não, tá certo? Ó, deixa eu divulgar aqui uma mensagem do nosso querido Coutinho Neto, que informa que está se recuperando bem, está em repouso, né? Ele e a Carmen. A mãe de Coutinho está internada no Hospital de Ilhéus, tá? Mas ela não está em estado grave, viu, minha gente? Também está se recuperando. Tá, Coutinho informa que ele, a esposa, o filho e a mãe estão positivados para coronavírus e eles não entraram ainda na estatística do município de Ilhéus, tá? Já fizeram 4 ligações para a vigilância epidemiológica sem êxito no atendimento. A vigilância não vai até eles, né? Coutinho e Carmen precisaram fazer o teste particular num laboratório de excelência em Itabuna, tá? Inclusive eu marquei esse exame aí para eles, esse teste, eles foram lá, fizeram, foram bem atendidos, receberam o resultado no mesmo dia, tudo muito organizado. Estão tentando passar isso para a Prefeitura de Ilhéus e não conseguem, né, para a Vigilância Epidemiológica. A Vigilância Epidemiológica, aliás, vem ignorando eles, 4, assim como outras pessoas vêm sendo ignoradas em Ilhéus, o que é o cúmulo do absurdo.
São as subnotificações, né? Muita gente procura aí a Central Covid-19, estava aqui agora, por exemplo, colhendo mensagens dos nossos ouvintes no WhatsApp, e muita gente reclamando disso, que procura a Central Covid-19 e simplesmente manda ir para casa, ou passa um remedinho para dor de cabeça, ou um remédio para febre, e manda ir para casa sequer faz o exame. São as subnotificações, então, Ilhéus tem muito mais casos do que a gente pensa, viu?
Com certeza, já ouvi isso da boca de médicos, de enfermeiros, que dizem estar preocupados, né? Que Ilhéus está testando um pouco, deveria testar mais. Ô, Secretaria de Saúde, peraí. Está vindo dinheiro, o Ministério da Saúde está enviando, né, dinheiro exclusivamente para o combate ao coronavírus. Isso tem ocorrido em diversos municípios, em todos os municípios brasileiros, o Ministério da Saúde está enviando dinheiro. Tá? Então, aquele outro dinheiro que entra na saúde, né, da pasta da saúde, ninguém tem que mexer. Existe um dinheiro à parte que está sendo enviado exclusivamente para isso. Por que que não testa o povo em Deus? O que que acontece? Todas essas mensagens, viu, Suzy? Já vai separando, vão ser todas, estão sendo todas encaminhadas ao Ministério Público, tá? Porque alguém tem que provocar o Ministério Público. Inclusive, eu já soube que o Ministério Público está gravando aí o Jornal do Meio Dia, pegando todas essas denúncias, viu? É isso mesmo, o Ministério Público é atuante. Provocou, meu amigo? Cá em cima. Bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, teremos a entrevista do Eustácio e do Sindipoc para falar sobre essa paralisação da Polícia Civil aqui na Bahia, além de outras informações. E vamos abrir espaço também para a participação do ouvinte já já. Voltamos logo mais.
Você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
A saudade acabou, estamos de volta. O Psyu Restaurante agora faz delivery, preços especiais e combos imperdíveis, pratos completos e individuais, entrega grátis para a Zona Sul. Breve, voltaremos a funcionar em novo endereço, Rua B, Sítio Paraíso, em frente ao antigo Psyu. Fone Zap 99945-2937.
O Laboratório Dom Eduardo em Ilhéus informa que você pode pré-agendar os seus exames pelo número do WhatsApp 73 988 59 0369. Basta encaminhar as informações sobre quais exames deseja agendar, foto nítida do pedido médico, carteira de identidade, carteira do convênio e preferência de data. Assim você antecipa o seu cadastro e o atendimento será ainda mais ágil. Laboratório Dom Eduardo, em Ilhéus. Você já conhece a Escala Modas? Lá você encontra tudo o que há de mais moderno em calçados, confecções, malas, relógios, óculos e carteiras. Ah, e tem ótimas condições de pagamento, em até 10 vezes no crediário próprio. Então você já sabe, calçados, confecções e acessórios é na Escala Modas, Rua Dom Pedro II, número 10, Centro de Ilhéus.
Avisa que chegou! Agora Ilhéus tem a farmácia mais barata da Bahia. A farmácia Preço Popular, a que realmente vende barato. Já está em pleno funcionamento e conta com profissionais capacitados. Temos todo tipo de medicamentos, inclusive controlados, com os menores preços. E você pode pagar em até 10 vezes. Sua saúde pediu? Médico receitou? Então vá à farmácia Preço Popular e tenha tudo o que precisa. Toda a linha de medicamentos pelos menores preços você encontra na farmácia Preço Popular. Aproveite e conheça. Compra programada. Rua Almirante Barroso, número 170 Centro, em frente à Praça da Prefeitura.
Pra que inventar? Fazer faxina à toa. Limpeza boa é só com aquele que de que boa.
Não adianta inventar. Eficiência de verdade até contra o novo vírus, só com que boa em toda a faxina. Então já sabe, né? A limpeza só é boa se tiver um que.
Limpeza boa é só com aquele que de que boa.
Você já sabe, mas não custa lembrar. Evite passar as mãos nos olhos, nariz e boca. Coronavírus. Prevenir é o melhor remédio. Gabriela FM.
Tamo juntos.
Sempre juntos.
A Big Ótica está com promoção de inauguração. Preço único de R$ 49,90 na armação de grau na compra de óculos completo. Abrimos de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. E sábado, das 8 ao meio-dia. Big Ótica, Rua Jorge Amado, 49, Centro Ilhéus. WhatsApp 98189-9044.
Um novo futuro se aproxima com dias melhores para os mais preparados. Garanta já o seu lugar neste novo mundo. Inscreva-se no vestibular 2020.2 da Faculdade Madre Thaís. São muitas as facilidades. Você usa a sua nota do Enem e pode se matricular na faculdade sem prestar vestibular. E ainda pode ganhar até 100% de desconto nas mensalidades. Ou, se preferir, agende sua prova online pelo fone ou WhatsApp 73-3222-2330. Ou pelo e-mail vestibular@faculdademadretaiz.com.br.
Júlio,
aqui na Gabriela,
tem novas histórias quentinhas pra você.
Afim de ouvir?
Escuta só. A Maiara, o Gilcinho e a Maraísa estão liberando geral.
Como é que é?
Libera ela.
Você tá roubando tempo, você tá ocupando espaço do amor da vida dela.
Chitãozinho e Chororó estão de volta com uma história bem bacana.
Não é que o tempo passa rápido.
Luan Santana tá mais romântico que nunca.
Amar é deixar ir, dessa vez sair de cena.
A Marília Mendonça continua brava.
Primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem.
E sabe o que o Xande Avião anda falando?
Vai doer, vai doer.
O Gustavo Lima
perdeu um tempão pra entender que
teve tanto tempo pra se arrepender. E justo agora que esqueci você.
Júlio, na 102.9.
As melhores histórias do seu rádio.
Gabriela FM.
Calma, já tô digitando.
Informação que você precisa. Na hora, na do, hora almoço. Do almoço.
Esse é seu ponto da informação, Jornal do Meio-Dia, um oferecimento rede UniFTC. Bem, são 12 horas e 37 minutos. Vamos informar aqui a população sobre essa questão do lockdown em Gandu. Porque com o aumento de casos, Gandu tem maior incidência da Covid-19 na Bahia e o prefeito aí prorroga o lockdown, não é isso?
Pois é, o prefeito da cidade de Gandu, município de Gandu, no sul da Bahia, melhor, no baixo sul da Bahia, registra grande crescimento de casos de Covid-19 nos últimos dias. De acordo com um boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado nesta terça-feira, a cidade tem o maior coeficiente de incidência de casos da doença por 100 mil habitantes em toda a Bahia. Nesta terça-feira, o prefeito da cidade, o Leonardo Cardoso, prorrogou o lockdown, que significa a proibição das atividades não essenciais e a circulação de pessoas e veículos. A medida está em vigor desde o dia 2 deste mês e vale até sábado, dia 11. Na última segunda-feira, dia 6, Gandu contabilizou 54 casos do novo coronavírus. No total, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura da cidade, foram contabilizadas 773 pessoas contaminadas pela Covid-19, com 456 curados e 14 mortes. O município ainda tem 303 casos ativos, que são pacientes infectados que ainda podem transmitir o vírus para outra pessoa. A gente tem uma curva de contaminação que ainda é uma crescente. Isso é reflexo de duas semanas atrás, talvez a semana do São João. A janela imunológica, o aparecimento de sintomas, leva de 7 a 15 dias. O efeito de ontem, que ultrapassou 50 casos, foram coletas de pessoas que tiveram contaminação há duas semanas. Agora, o lockdown, a medida que está sendo abraçada, vai ter o efeito daqui a uma ou duas semanas. É o que explicou o prefeito Leonardo Cardoso durante uma transmissão na internet nesta terça-feira. O lockdown em Gandu, nos últimos estabelecimentos, com os únicos estabelecimentos com funcionamento permitido lá na cidade, são farmácias, clínicas médicas, laboratórios, postos de combustíveis e os serviços de delivery. Carros oficiais e de urgência em emergência também têm liberação para circulação. A medida está dando certo e está fluindo, dando efeito. É necessário se aproveitar esses 3 dias a mais, completar 10 dias e ter mais efeitos positivos lá na frente e derrubarmos com mais velocidade à curva de contaminação, é o que diz o prefeito da cidade.
Tá aí, né, essa questão envolvendo lockdown lá em Gandu. Então, gente, em relação à retomada da economia, o prefeito de Gandu também anunciou que o encerramento do lockdown no sábado, né, no próximo sábado, a cidade vai retomar gradualmente a reabertura da economia. De acordo com o planejamento da gestão da cidade, ficou determinada a retomada dos seguintes estabelecimentos: domingo, dia 12, caixas eletrônicos; segunda, dia 13, agências bancárias, lotéricas e firmas de cacau; terça-feira, dia 14, supermercados, mercados, hortifrutis, açougues, padarias e panificadoras; na quarta, dia 15, demais serviços essenciais, tá? É, quinta-feira, dia 16, primeiro bloco do comércio não essencial; sexta-feira, segundo bloco do comércio não essencial; sábado, dia 18, funcionamento exclusivo de serviços essenciais. Então, a partir da segunda, dia 20 de julho, atividades essenciais e não essenciais. Aí tem os blocos 1 e 2 de serviços não essenciais, que operam em horário alternado. Então, a gente vai acompanhando aí, né, as novidades que surgirem em relação a Gandu e outros municípios. A gente volta a falar do assunto. São 12 horas e 41 minutinhos. O nosso entrevistado já está na linha. Vamos conversar com ele a partir de agora. É o Eustácio Lopes, presidente do Sindipoc, que é o sindicato aí da Polícia Civil Baiana. É que os policiais civis paralisam atividades por 24 horas, né? A categoria pede melhorias de condições de trabalho por causa da Covid-19. E o Eustácio é quem vai explicar a partir de agora. Boa tarde, Eustácio. Você já está no ar. Seja bem-vindo novamente ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde aos ouvintes do programa Gabriela FM. Esse programa com essa âncora aí de audiência, Kátia. E a sua... Eu esqueci, Kátia, o nome Suzy. Da nossa outra...
Suzy Luiz.
Seja bem-vinda.
Júlia. Suzy. Ô, Kátia, nós estamos com uma paralisação, Suzy. Estamos com uma paralisação hoje de 24 horas. Iniciamos hoje, quarta-feira, 8 horas. Concluímos essa paralisação quinta-feira, amanhã, às 8 horas da manhã. É para denunciar a omissão da Polícia Civil em cumprimento do protocolo de biossegurança, protocolo sanitário, para que os policiais civis nas unidades policiais não sejam, Kátia, proliferadores de Covid.
Sim.
Hoje nós temos, infelizmente, muitas delegacias e presos contaminados de Covid, contaminam outros presos e contaminam os policiais civis. E esses policiais civis entram na carceragem, contaminam o seu corpo, a sua roupa, e voltam a atender a população, entre os colegas normalmente, e vão para sua família contaminados. E isso estamos denunciando porque esses policiais não dispõem de EPI, Kátia. Fora os outros protocolos, que é controle de acesso nas delegacias, pias para lavagem das mãos, sabão líquido, controle do fluxo de pessoas, um termômetro digital para testar as pessoas, e revezamento de equipes. Infelizmente, por falta desses protocolos, nós temos hoje mais de 260 policiais civis contaminados por Covid, 4 óbitos e 4 policiais civis em estado grave.
Nossa.
Então, essa paralisação, na verdade, é um grito de socorro que o sindicato está pedindo em defesa da categoria, das famílias dos policiais civis e da população de Ilhéus e região, que também está sujeita à mesma contaminação. Infelizmente, a Polícia Civil, numa gestão irresponsável, temerária, jogando fora as 7 leis que o governo do estado da Bahia aprovou, os mais de 50 decretos de prevenção à proliferação do Covid. Então, nós esperamos, com essa paralisação, cara, chamar a atenção da sociedade e do governo para que ele tome providências urgentes para que não sejamos esse foco disseminador de Covid em Ilhéus e em toda a Bahia.
E aí, quando você fala, né, dessa questão em toda a Bahia, em todas as delegacias, por causa da paralisação, o Sindipoc informa que são 30% de efetivo trabalhando em todas as unidades?
Isso, nós estamos com 30% de efetivo garantindo flagrantes e levantamento cadavérico. Estão suspensos o registro de ocorrência, diligências, investigações, cumprimento de mandado de prisão. Só retornaremos essas atividades a partir de amanhã, Kátia. Hoje a população não visita a delegacia, que não terá o atendimento. Pode buscar a delegacia digital para registrar perda e extravio de documento e furto simples. Nós estamos também cobrando, Kátia, que a Polícia Civil, como outros estados fizeram, libere todos os registros de ocorrências pela internet, porque é uma forma da população se proteger, ficar em casa e não ficar exposta ao Covid-19.
Entendi. O Estácio, é verdade que somente na capital baiana foram realizadas foram realizados testes para os servidores, e no interior da Bahia, esses profissionais que trabalham na Polícia Civil foram testados?
Na capital, Cartinho, infelizmente, depois de muita denúncia do Sindipoc, a prefeitura deu testes para o Departamento da Polícia Civil. O Estado, a CESAB, mandou alguns testes SWAP, e aqui os policiais que têm sintomas estão fazendo o teste. No interior, os policiais ficam à mercê da parceria com prefeituras para poder fazer testagem, mas é feito de forma irregular em algumas prefeituras, porque a maioria não dispõe de teste suficiente, quando os policiais civis deveriam ser testados a cada 15 dias, e não está acontecendo. É essa a nossa denúncia, é esse o nosso pedido, é essa a nossa súplica ao governador Costa.
Sim.
E tem se esforçado, feito um esforço hérculo com prefeitos para não sermos disseminadores de Covid.
Certo. Então, é meio que a categoria pede socorro aí, né? Que o governo olhe mais pela categoria, né? E ajude nesse momento, que a gente sabe que é um momento muito delicado, né? E a Covid não escolhe, né? Então, vocês pedem aí a implantação do protocolo de biossegurança, né?
Isso, Kátia. Nós estamos seguindo esse protocolo, a implantação, no assento, no comitê de gestão da SSP de Covid, de prevenção, porque lá só tem a fala do gestor que quer preservar a continuação do serviço, descuidando dos protocolos, como disse, de biossegurança, e esses tem que ter o assento sindicato para a gente lembrar e cobrar esses protocolos. É isso que nós estamos reivindicando nessa paralisação de 24 horas.
Então amanhã, depois das 8 horas da manhã, voltam toda efetiva aí ao trabalho normal, né?
Isso, Cátia. E agradeço a compreensão e a colaboração da população, porque a delegacia infectada, os policiais infectados, quem vai ser infectado vai ser a população, e os policiais residem no município, seus familiares fazem parte dessa população de Ilhéus, e a preocupação do prefeito, do governador e nossa é que a gente consiga conter essa curva crescente da Covid na nossa região, que hoje compromete a rede pública e internamento das pessoas vítimas do Covid.
Tá certo então, Estácio. Muito obrigada por sua participação, viu?
Um abraço, Kátia. Um abraço, Júlio.
Suzy.
Tudo de bom.
Um abraço pra você, viu?
Suzy.
Abraço, Estácio. Obrigada. Tá aí o Estácio Lopes, presidente do Sindipoc, que é o sindicato que representa os policiais civis, né? A categoria da Polícia Civil, falando sobre essa paralisação de 24 horas. E é um questionamento aí bem lógico, né, minha gente? Quando eles questionam, né, e pedem que o protocolo, né, seja implantado o protocolo de biossegurança para essa categoria. É claro, né, é muito importante isso. São 12 horas e 48 minutos. Está liberada a participação do ouvinte. Vamos divulgar as mensagens e você já pode ligar.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, você já pode ligar e falar conosco ao vivo 3675-2000 ou enviar mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029. Vamos dar uma passadinha aí no WhatsApp, por favor, Suzy?
Vamos lá, Kátia. Muitas mensagens aqui no nosso WhatsApp. A primeira é do Raimundo. Raimundo, ele está reclamando que os ônibus estão rodando somente até as 18 horas e que o pessoal que trabalha na saúde chega a sair dos hospitais às 19 horas e acaba tendo muita dificuldade para poder voltar para casa. É o que diz aqui o nosso ouvinte Raimundo, Kátia.
Em Ilhéus, né?
Sim.
Olha, essas reclamações em Ilhéus são constantes. Demorou de retornar, retornou, mas eu acho que tinha que avaliar e ver essa questão de horário aí do pessoal que trabalha para atender, né, a população. Se o pessoal da saúde sai dos plantões às 7 da noite, né, deveria ter pelo menos ônibus rodando até 7:30, né, para dar tempo cada um aí pegar o seu ônibus e seguir para o seu destino. Eu tô sabendo que depois das 5 da tarde nem vale... estudantil, estou querendo aceitar.
Nunca... Na verdade, não estão aceitando vale estudantil, né?
Eu não entendo
que
isso.
Os estudantes estão sem aula e aí não estão aceitando os.
Mas e daí?
Carteiras de estudante.
E os idosos direito.
Só antes das 5 da tarde.
É um direito, né? É um direito que eles têm, porque se precisa circular, ele vai utilizar aquilo ali, né? Que ele já pagou. Pelo amor de Deus. Temos um ouvinte na linha, né? Vamos saber quem vai falar conosco. Boa tarde, quem fala? Baixa
Boa
o volume.
Tarde.
Baixa o volume do rádio.
Um momento.
Sim, pode baixar o volume do rádio, aí você vai nos ouvir por telefone, né? E aí todo mundo vai te ouvir bem. Boa tarde, quem fala aí de onde?
É, daqui do Boca da Vitória.
Pois não.
Ó, meu cunhado, ele é caminhoneiro. Ele chegou em casa ontem com muita febre, com dor de cabeça, todo mundo. Aí ele, como tem uma criança em casa, que é área de risco, a menina, ele foi pro centro de convenções para fazer lá, para ver se fazia um exame nele, né? Pra ver o que ele tem. Ele foi, quando chegou lá, falou com a moça lá da portaria, porque elas são mandadas. Então, quem é mandado, faz o que o patrão manda. Eu concordo, eu acho assim. Aí disse que não ia atender. Aí ele pegou e se danou lá, falou, se aborreceu, disse que só ia sair de lá depois que atendesse ele. Porque se não atendesse, ele ia procurar a Rádio Gabriela, ia procurar outras rádios e ia denunciar. Aí Medinho não sentiu, fez uma ficha para ele. Resultado. Chegou 6 horas da tarde, foi sair de lá, 11:30 da noite.
Misericórdia.
Quando chegou lá, o médico passou o remédio para ele, não fez teste, não fez nada, que eu não estou entendendo isso. Mandou ele para casa, que se piorasse, voltasse com 8 dias. Por causa dessa história de 8 dias, é que tem gente morrendo. Aqui no Banco da Vitória tem um rapaz, que ele é até cobrador, ele está lá. Porque ele foi, quando chegou lá, não testaram. Mandaram o rapaz ir pra casa, agora o rapaz volta ruim. E aí?
Ei,
e aí, como é que fica? Governo federal manda dinheiro. Governo estadual manda dinheiro. Todo mundo sabe, em todo lugar tá chegando teste. Por que ele é ou não? Tá demais, isso é uma revolta, isso tá revoltante. Gente, o que é isso? O povo tá parecendo sempre de escravidão, o que é isso? Aí a única solução é o quê? Ligar para vocês aí, ligar para outras rádios, para qualquer rádio aí, ou procurar para poder ir lá ver o que é que vai fazer, que as pessoas estão morrendo. E falta de responsabilidade, a pessoa vai com febre, vai ruim, vai doente, quando chegar lá, volte, venha com 8 dias.
Pelo
é uma doença
Deus.
Que toma rápido o pulmão da pessoa, assim a gente assiste televisão e vê. Eu não sou estudada não, mas eu sei que essa doença acaba muito rápido as pessoas.
Pois é, né?
Eu estou com 40 dias que não boto meus pés na rua. Por quê? Minha idade não permite mais e eu tenho medo dos irresponsáveis.
Entendi.
Se ninguém tem responsabilidade nem por si, mas nem pelos outros.
Entendi. Para a senhora, né, o atendimento adequado não deveria ser outro, né? A pessoa
claro.
Ser atendida, obviamente, fazer teste, né? E se der positivo, ser medicado de forma adequada.
Claro.
Agora, da forma como a senhora está falando aí, é um descaso muito grande, né?
É um descaso. Tem criança em casa e tem uma. Chega lá, uma pessoa está com a doença, que não sabe. Chega em casa, contamina todo mundo, porque diz que é dengue. Não faz o teste. Como é que sabe que é dengue?
Não é?
Não faz o teste, vai saber que é zika, que é dengue, que é chikungunya, não faz teste nenhum. Como é que vai dizer? Chega em casa, a pessoa se mistura, aí vai a família toda, e muitos até morrem. Tá demais, isso aí tá demais, tá revoltante isso aí tá revoltante.
Tá bem, minha amiga.
E outra coisa que eu aproveitar, porque pra falar com vocês aí, pra ligar, meu Deus do céu, precisa ter sorte. Outra coisa, eu moro aqui na rua do campo aqui. Nós temos aqui uma praça que já passou vários prefeitos em Léo e não fez nada para a gente aqui. Essa praça é calçada uma vez e reformada 2 ou 3. Mas, na realidade, nunca veio uma pedra para aqui. É um pasto. Na realidade, é um pasto. Então, eu queria que você falasse aí. Esse prefeito não vai fazer mais nada, porque é o final dele. Ele está enterrado, que ninguém vai querer votar nele. Quem votou nele se arrependeu. Então, você dá uma força aí a gente, que tem aí o novo candidato aí, né?
Como é o nome do lugar, minha linda? O local aí?
É o Banco da Vitória aqui, a Rua do Campo.
Rua do Campo.
É,
pronto, tá bem,
uma
meu amor.
Uma forcinha pra nós aí, pra
tá.
O nosso candidato aí.
Obrigada. Um beijão pra você, viu? Tá aí a moradora da Rua do Campo, no Banco da Vitória, pedindo, pelo amor de Deus, à prefeitura, fazendo um apelo para que lembre ali, né, e faça as devidas melhorias ali na Rua do Campo, né? Só tem placa lá e mais nada. É coisa, viu? E em relação à central Covid, já está claro o descaso aí. Eu não sei o que está acontecendo, qual é o problema nessa central Covid. Aí depois veio dizer que é atendimento em excelência. Olha, não é o que o povo que frequenta está informando, né? Todo santo dia chove de mensagem nesse WhatsApp. E sem falar as pessoas que ligam, como essa mulher do Banco da Vitória que informou sobre a situação do cunhado, né, que é caminhoneiro, e foi lá, não queriam nem atender, volte daqui 8 dias, como assim? E se no outro dia ele piora? E vai a óbito? E aí? Vocês vão, sequer vão procurar a família, né, pra dizer meus sentimentos, sequer.
Bom, tem mais aqui falando sobre isso, né? O ouvinte mandou mensagem no WhatsApp, diz assim, Kátia e Suzy, boa tarde. Ó, sobre o que vocês falaram aí sobre os exames, nós estamos em casa há 14 dias. Eu fui no centro de convenções, tinha mais de 100 pessoas. Se você não tiver infectado, fica lá infectado, porque todo mundo junto na mesma sala, aglomeração, todo mundo sentado na cadeira esperando o médico atender. Para aí ele dizer se tem exame ou se não, como foi o nosso caso. A gente ficou lá esperando... E simplesmente, quando foi a hora de ser atendido, não tinha mais exame. Pediram para que a gente ficasse em casa. Aqui somos 4 pessoas
é o teste,
em
né?
que achamos que estamos com coronavírus.
É, não está tendo teste. O povo fala que está com Covid e não tem teste, né? Para detectar se a pessoa está mesmo com coronavírus ou não. Temos outro ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala?
Boa tarde, Kátia.
Quem fala?
Quem fala aqui é Rose.
Fala de onde?
Aqui de Deus, tá? Foi loteado do Parque das Mangueiras.
Pois não, Rose?
Ó, Kátia, eu moro aqui na próxima Rua do Cano, no loteamento do povo. Você acredita, Kátia, quando chove, aqui só se lama, entendeu? Ninguém entra e ninguém sai. É um absurdo.
Uhum.
Todo mundo aqui paga seus impostos e o prefeito, os vereadores... Nunca colocaram, minha filha, um entulho aqui na rua. É um absurdo. Quantas consultas eu e várias pessoas já perdemos. Fui diretamente o vereador e ele mandou embora para minha terra. Quer dizer que nós olhamos para o prefeito, para os vereadores, e esses vereadores aqui não fazem nada. Né? Aqui, Kátia, todo mundo paga luz com as casas, entendeu?
Deixa eu te fazer uma pergunta. Chega o IPTU todo ano para pagar?
IPTU, Kátia. Aqui nessa rua, Kátia, todo mundo, eu já paguei, meu marido já pagou IPTU. A rua, Kátia, é um absurdo. Só tem fama. Já fiz taquete no Ministério Público.
Baixa
assinada. E o prefeito aqui não tem coragem de mandar botar um entulho. Se você vê hoje, isso é um absurdo. O pessoal passa para trabalhar com saco plástico no sapato. Entendeu? Os carros atolam. E prefeito, vereador aqui não faz nada. Trabalhamos para o prefeito, trabalhamos para o vereador Ibar. E fomos a ele. Vamos a outro vereador, que ele é deputado.
Vamos evitar falar nomes. Vamos evitar falar nomes, né?
Quer dizer que aqui nós ficamos dentro da lama a pró do prefeito e dos vereadores. Porque eles não fazem nada. Ainda bem que já está acabando esse mandato desse prefeito. Entendeu? Espero que o próximo que entre, olhe essa rua. É a rua Eloteamento do Parque das Mangueiras, aqui próximo à Barra, ou aqui a rua do... na rua do Pano. Próximo posto Malhado, tem um colégio aqui de Tia Mel. Os pais de família passam com os filhos no pescoço para ir para o colégio. E aqui ninguém faz nada, só aparece na eleição. Quando eles aparecerem aqui na eleição, eu sei o que eu vou dizer a ele, que eu trabalhei para ele e meu marido. Eu sei o que eu vou dizer a ele, porque esse ano aqui, esse prefeito não ganha, se vereador de Bar também não ganha.
Tá bom, minha linda. Tá certo. Obrigada, viu, pela sua participação, tá? Um abraço, Rosa. A gente entende a sua indignação, mas por conta da legislação eleitoral, não posso deixar a senhora ficar no ar falando nome de vereador, nome de prefeito, né? Porque
fazem questão de pegar no pé da Gabriela FM, né? Vão dizer que a gente está aqui abrindo espaço para fazer política, e não é isso. A gente abre espaço para o ouvinte fazer essas denúncias, reclamações, indignações, porque o povo tem direito, sim, de se manifestar. Né? O povo tem direito a reclamar que os seus impostos são pagos e não são investidos na infraestrutura, como é o caso do IPTU. O IPTU de lá é pago todo ano e ela mesma disse que já pagou, mas lá a situação é de mal a pior. Você tem que passar, com amarrar saco nos seus pés, né? Pegar filho, botar nas costas para atravessar uma rua de tanta lama? Isso é uma vergonha. Nós estamos em 2020. Isso é uma vergonha. Pelo amor de Deus, viu? Tem mais reclamação aí, Suzy?
Tem sim.
No WhatsApp?
Tem aqui no 988291029, é a Aides, aqui do Banco da Vitória. Ela diz o seguinte: Caixa e Suzy, chama a atenção do nosso prefeito para que ele tenha mais atenção também com o povo. O povo com sintomas vai para a central Covid-19, manda vir para casa, que a vigilância epidemiológica vai vir em casa fazer o teste. A gente espera, mas espera sentada e deitada, porque em pé cansa. Vai para a central Covid, quem fica internado lá na central Covid, eles não oferecem sequer refeições. Quem tem parentes com dinheiro disponível, tudo bem, porque aí leva. E quem não tem, faz o quê? Morre de Covid ou de fome, toda decepcionada. Pede para as pessoas ficarem em casa para que os casos não se agravem. Por isso que muitos estão morrendo aqui na cidade. Por favor, olhe com carinho com o povo, prefeito. Você precisa do povo como o povo precisa de você. Se tem poucos funcionários, contrate mais, mas dê assistência à população que está precisando do seu apoio e compreensão nesse momento de pandemia. O que diz a mensagem do nosso ouvinte, Aides, aqui do Banco da Vitória.
Não precisa dizer mais nada, né? Bem, vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta tem mais informações e mais participação do ouvinte.
Você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
Ligue pra gente. 73-36.